envolvimento de grandes corporações com causas sociais e ambientais. Ganhou vulto, né, nos Estados Unidos, há quase 30 anos. Tornou-se, em muitos casos, mera estratégia de marketing, que é o que a gente vai discutir aqui, para encobrir, inclusive, irregularidades. E são muitos os exemplos. Um exemplo próximo, Odebrecht, que atuou de forma criminosa em 12 países, a maioria na América Latina. No entanto, quem entrar no site da empreiteira, verá que ela ainda se considera socialmente responsável. Nos anos de 1980, então, ocorreu pela primeira vez um movimento mundial de consumidores pelo boicote a uma marca importante por razões de comportamento antiético, né? Rapidamente o tema correu o mundo. Então, parecia surgir aí um novo capitalismo, menos selvagem, mais humanizado, que defende causas importantes. E aí, no início deste século XXI, percebeu-se que muitas corporações se diziam responsáveis ambientalmente, socialmente, repito, quando na verdade não eram. E é o que a gente vai tratar aqui com o professor Paulo Feldman, da FEA, da Faculdade de Economia e Administração, professor que escreveu um artigo sobre este assunto, inclusive, na Folha de São Paulo. Olá, professor, bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado por me convidar novamente. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Muito bem, quer dizer, é uma fraude essa questão. A gente quer entender em que medida isso foi usado para outros fins, as causas sociais e ambientais nas grandes corporações. É disso que trata o artigo, não é?
Sim. Infelizmente, está virando uma fraude. É uma pena. É um assunto que começou de uma forma muito bonita há uns 15 anos atrás, um pouco mais. Empresas pareciam, na época, que realmente estavam empenhadas em ajudar a sociedade, contribuir com o meio ambiente, reduzir a desigualdade. Com o passar dos anos, se verificou que não era bem assim. Na verdade, as empresas se diziam socialmente responsáveis por uma questão de marketing. Elas faziam isso para fazer publicidade, dizendo que estavam contribuindo com a sociedade, com o meio ambiente, etc. E, no fundo, então, era uma questão de marketing. Isso ficou mais evidente ainda quando essas empresas, que eram as principais, as que se diziam mais socialmente responsáveis, começaram a se ver envolvidas em escândalos. E a contradição ficou evidente, a hipocrisia ficou evidente, né? Eu acho que aqui no Brasil nós tivemos um caso bem emblemático, que foi o da Vale. A Vale se dizia uma empresa totalmente preocupada com o meio ambiente, com a sociedade, colaborava com as comunidades onde ela atuava, isso constava no seu site, no portal da Vale. E aí aconteceu, primeiro Mariana, e ela continuou dizendo socialmente responsável, e aí tivemos o episódio de Brumadinho, e no total foram aí quase 400 mortes causadas por uma empresa que se dizia socialmente responsável. Esse acho que é o caso mais emblemático que nós temos no Brasil, né? Uhum. Mas tem, por exemplo, o caso que você mencionou, a Odebrecht. Se você entrar hoje no site da Odebrecht, ela se diz uma empresa socialmente responsável. E quando a gente sabe que é uma empresa que a gente não consegue identificar em país da América Latina aonde ela não tenha corrompido o governo, né? Até suicídio de presidentes e ex-presidentes de países nós tivemos como decorrência da Odebrecht, no caso do Peru, por exemplo. Então, virou uma hipocrisia muito grande. É uma pena.
Uhum. E outros grandes exemplos nos Estados Unidos, no México, quer dizer, infelizmente é uma tendência mundial, né? A gente poderia dar exemplos de empresas, por exemplo, americanas ou outras grandes empresas.
Sim, nós temos exemplos, por exemplo, um exemplo também muito divulgado pela imprensa, o exemplo da Volkswagen.
Ah,
sim. Que dizia que fabricava carros que contribuíam com o meio ambiente, que não emitiam o CO2, e aí se verificou que, na verdade, ela adulterava os motores para que, na hora que fosse feita a mensuração, mostrasse que a emissão de poluentes era mais baixa do que a verdadeira. Ela criou um dispositivo especial para que fosse adulterado o resultado. Veja, isso causou processos enormes contra a Volkswagen, na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, mas é um caso lamentável, é um crime. Quer dizer, a empresa mente, deturpa os resultados de exames que a sociedade precisa que sejam corretos. Então, em uma empresa super famosa, super conceituada. Então, existem casos no mundo inteiro. A própria Nike, que é o grande fabricante de tênis, aprendeu muito com isso, porque a Nike empregava mão de obra infantil na Ásia. Ela fabricava os seus calçados, seus tênis, usando crianças de 8 a 10 anos de idade. E, por conta disso, ela foi também severamente punida e parece que aprendeu a lição.
Ah, mas aí é que é o ponto. Então, vamos lá. Quer dizer, há vários economistas, né, que desconfiam, sempre desconfiaram dessa questão destas razões, desses interesses, dizendo, olha, o grande interesse de uma empresa é só isso. Isso a gente pode dizer também, pode pontuar antes da próxima pergunta que eu vou fazer, que há grandes empresas que trabalham com questões ambientais e sociais e vêm realizando importante trabalho, né? Isso não exclui empresas que usam da forma correta esse recurso, não é, professora? A gente não está falando de todas, claro, mas a gente está falando de exemplos muito importantes, não é? De exemplos muito importantes.
Sem dúvida nenhuma. Você tem casos de empresas, mesmo aqui no Brasil, eu não vou citar o nome.
Não há necessidade, vai parecer claro.
Propaganda, mas nós temos bancos importantes aqui no Brasil que, por exemplo, mantêm escolas e educam jovens de forma absolutamente gratuita. E isso é altamente meritório.
Justamente.
Agora, veja, isso, infelizmente, é uma exceção. São muito poucas as empresas que realmente levam a sério o seu papel social, o seu dever social. São poucas, a gente conta nos dedos. A grande maioria utiliza para fins de marketing. Mas é isso que talvez deveria mudar. E para que isso mude, os governos e a sociedade têm que estar mais atentos, têm que fiscalizar. Veja só, Roxane, há uma tendência mundial de que cada vez mais todos os setores da economia vão ser dominados por grandes empresas. A gente já está vendo isso. Automobilística, computadores...
Fusões das empresas, exatamente.
As pequenas não sobrevivem, só as grandes, por causa da economia de escala, tem que ter muita economia de escala e para isso tem que ser muito grande. E as pequenas fracassam, fecham, são absorvidas pelas grandes. Então, nós vamos ter um mundo aí dominado por grandes empresas cada vez mais. Há necessidade de uma rigorosa fiscalização em cima da atuação dessas empresas. E elas têm que ter a obrigação de ter contribuição social, porque, por enquanto, elas vêm tendo essa atividade social, mas na medida em que elas o queiram e também para fins de marketing. Eu acho que a sociedade tem que exigir que as atividades, que essas grandes empresas contribuam com a sociedade, com o meio ambiente. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos uma atuação dos governos em cima disso. É necessário que haja fiscalização e que haja punição para as empresas que não atuarem dessa forma, que utilizarem simplesmente para fins de marketing.
Agora, professor, empresas que passaram por essa situação e conseguiram reverter, quer dizer, usaram então o exemplo para aprender e para passar por uma transformação, porque depois de um processo desse tamanho, quer dizer, as empresas elas passam por um processo de adequação, muitas delas entram no compliance, enfim, mas a questão do marketing e da imagem, ou de uma nova versão, isso também tem que fazer parte desse planejamento, quer dizer, você pode tirar, e houve casos de bons exemplos, você citou um, Nike, outros exemplos de empresas que passaram por isso e conseguiram virar a página, se reapresentar perante a sociedade?
Olha, você tem, não são muitos casos não, mas você tem, por exemplo, o caso da Exxon, que é uma grande petroleira, que ela foi responsável por um acidente importante que aconteceu nos anos 90 e que ela está aí hoje, conseguiu reverter a situação e hoje ela está muito bem. Houve aquele famoso acidente Exxon Valdez.
Uhum.
Tivemos uma outra petroleira, nesse caso inglesa, a British Petroleum, que também teve um vazamento de petróleo no Golfo do México. Então, é um problema muito sério ao meio ambiente na costa do México. E ela continua aí até hoje porque ela contribuiu muito para resolver o problema. Gastou bilhões de dólares para sanear o que ela tinha danificado. Então, existem casos de empresas que, sem dúvida, dão a volta por cima. Mas existem casos também de empresas que sumiram completamente. Veja o caso da Arthur Andersen. Era a maior empresa de auditoria e consultoria do começo deste século. Hoje ela não existe mais. Por quê? Porque ela fraudava balanços de empresas e aceitava a fraude. O caso mais famoso foi da Enron, que era uma grande empresa de energia elétrica, uhum, que também não existe mais. Então, às vezes, a punição é muito severa, não só porque há multas e os governos exigem que as empresas paguem os danos que causaram, mas também porque a imagem pública delas fica muito ruim, que foi o que aconteceu com a Arthur Andersen. Quer dizer, como é que uma empresa que fraudava balanços pode ser uma empresa de auditoria contábil? Não pode. Então, fechou. Então, você tem casos, sem dúvida, de empresas que se dão bem depois. Mas são muito
raros.
Mas
é exceção. Mas é exceção.
A gente conta nos dedos, né?
Bom, é uma temática importante levantada. A gente está quase esgotando, professor, só gostaria de concluir. Sim, perdoe-me, interrompi.
Não, eu acho que a frase que sintetiza bem a situação foi dita por um prêmio Nobel de Economia, dos mais importantes, que foi o Milton Friedman, um grande economista neoliberal, mas que dizia que empresa existe para ter lucro. Não adianta querer que as empresas tenham atividade social. Era o que ele dizia. Não existe almoço grátis, a frase que ele cunhou. Isso é verdade. As empresas, elas são cobradas pelos seus acionistas para que elas paguem altos dividendos, para que elas valorizem suas ações e para que elas deem lucro. É isso que os acionistas querem. Então, não dá para exigir que as empresas tenham atividade social por conta própria, por decisão delas. Isso só vai acontecer se a sociedade assim o exigir. E o mecanismo para isso é legislação e atuação governamental. Se depender das empresas, elas não vão ter essa atuação social, porque isso vai contra a finalidade delas, a finalidade máxima delas, que é o lucro, né? Você vê, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos um caso interessante nessa linha. Há uns 20 anos atrás, um pouco menos, o Banco do Brasil foi incumbido de criar uma empresa de microcrédito que concedesse crédito para pessoas muito pobres, que não tinham condição de acesso a banco, etc. Bom, durou muito pouco, porque esses empréstimos, eles não eram rentáveis para o banco. Então, o Banco do Brasil, que é um banco público, mesmo assim tinha acionistas minoritários que elegiram que o Banco do Brasil acabasse com esse tipo de atuação.
Aí, tá aí. Tá aí, é um exemplo. Muito bem, a gente vai ter que caminhar muito para mudar essa realidade, pelo que o senhor acabou de contar, professor. Muito bem, a gente pode voltar ao tema aqui, a gente está com o tempo esgotado. Professor Paulo Feldman da Fé, muito obrigado por trazer esse tema aqui para a gente. E conversaremos oportunamente. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, um abraço.